Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 7. Os Guiados. Quinto dia do estágio 02. 9 horas da manhã.
Nossa, onde é que eu tô? Nossa.
Charles Tugart Munhoz, 16 anos de idade.
Oi?
Valenciano de origem
como é?
Filhos de pais interioranos provindos da grande capital paulista.
Olha, eu nem sei quem você é, e se você encontrou meus documentos, eu agradeceria muito se você me devolvesse eles, porque eu já tô ficando maluco com tudo que tá rolando comigo, então se você me sequestrou pra conseguir dinheiro, é melhor já me matar logo pra não perder seu tempo.
Um garoto solitário, de coração obstinado, sem filtros nas palavras e inconsequente no agir.
E eu te conheço da onde, sabe? Por acaso você foi meu professor ou algo assim? E olha, se você teve essa infelicidade, me desculpa, mas...
Mas apesar de inconsequente, um garoto de coração enorme. Porém, algo que não gosta de demonstrar, por ver sua compaixão como demonstração de fraqueza mediante a sociedade ou a sua família.
Meu Deus, eu não sabia que existiam stalkers tão emocionados como você. Eu sabia que eu era interessante e tal, mas não fazia ideia que alguém seria tão fascinado assim por mim.
Eu não sou fascinado em você, senhor Stugart.
Você vai me falar de onde você tirou essas informações ou eu vou precisar dar um jeito de fugir daqui?
Porque se dependesse de mim, pessoas com seu perfil não estariam passando por isso.
Pessoas com o meu perfil? Você quer mesmo discutir sobre moralidade? Você tá lembrada de quem é o sequestrado dessa história aqui?
Está vendo algum tipo de amarra em suas mãos ou correntes nos seus pés, garoto?
Eu não sou como a sua mãe, que prendia pessoas para tirar informações delas a qualquer custo. Eu não vou.
Não, Adam. Esse não é o objetivo da intervenção.
Esse garoto presunçoso, como ele ousa achar que tudo é sobre
Adam,
ele?
Por acaso, você se lembra do que se trata o cenário da Realidade 02? Você se lembra do objetivo deste estágio? Porque se você se lembra, vai pensar muito bem antes de tomar a frente da intervenção novamente.
Tá bom. Desculpa. Pode continuar.
Theo, qualquer sinal do Saulo, me desconecte imediatamente.
Fica tranquilo, Ravá. Neste momento, ele está na sessão de aconselhamento matinal com a Mari e com a Esme.
Reconectar Mayara, a cobaia Charlie.
Reconectando Mayara, a cobaia Charlie.
Pelo visto, você sabe muito sobre mim, sobre minha família, né? Mas olha a coincidência. Você desaprova a conduta deles e não dou a mínima pra onde eles estão agora. Até porque eu fiz questão de que isso não fosse mais um problema meu. E aproveitando o seu lindo argumento, como não sou nenhum prisioneiro nessa maluquice toda, eu já vou indo. Até mais. Um beijo, Stalker.
Você não se pergunta por que está aqui?
Porque, provavelmente, você sendo parte dessa cidade lotada de maconheiro, que vive numa viagem muito louca de LSD, me drogou e me trouxe aqui sem minha vontade. Então eu tenho certeza que saindo por aquela cortina, eu vou estar de volta à minha vida normal. E eu não sei que merda eu te disse enquanto você me drogava, mas pode ter certeza que era tudo mentira. E ah, essa barraca aqui fede, tá?
Que barraca?
O quê?
Eu não sei do que você tá falando.
Vai comer da rua, filho da puta!
Que porra é essa? Você me drogou de novo? Olha, se eu tiver uma overdose, eu juro que você vai pra cadeia ainda hoje!
Que cadeia? Serve essa aqui?
Como você...
Ou prefere algum lugar mais isolado do mundo, como essa ilha aqui na Tailândia?
Moça, eu não sei que parada é essa, mas por favor, para. Eu não tô mais afim de brincar com isso. Me leva de volta!
E pra onde você gostaria de ir? Pra alguma memória do passado?
Mãe?
Respira e pula.
Mãe? Ah, alguém ajuda ela! Alguém ajuda ela! Ela tá sofrendo! Papai!
Não se lembra desse dia, né?
Por que você não ajuda ela? Por que você tá fazendo isso?
Ela vai ficar bem, garoto. Assim que te colocarem no colo dela, toda essa dor se transforma em amor. A serotonina inibe o sofrimento.
Oi, Jai.
Aquele sou eu. O que você tá fazendo? Não quero mais fazer isso, por favor, para!
Só tem mais um lugar pra você conhecer. Quer dizer, uma pessoa.
Já vai! O Gael, atende a porta, por favor.
Já tô aí!
Gael? Onde a gente tá? E por que tá tão frio assim?
Oi, Winterfone, não tocou pra liberar vocês.
Oi, Gael, como você está grande.
Pai!
Que lindo. Tá a carinha do seu pai.
Esse nome? Eu já vi esse menino em algum lugar, mas eu não sei aonde. Onde a gente tá, afinal de contas?
Filho, quem que é? Eu achei que alguém tinha telefonado antes. Olha, eu já falei pra você não abrir essa porta pra ninguém, você
mas
sabe
pai,
quem que é.
Mas pai, eu vi. Tinha um menino e uma moça.
Vamos, filho, entra. Deve ser seus amigos tirando uma com a sua cara.
Ele parecia bastante com você.
Ele?
Só que mais novo.
Já pode surtar. Ele não está mais vendo a gente.
Que porra é essa? Por que, que eu tô me vendo mais velho do que com uma criança do lado? Que merda foi essa?
Mayara, você pode me chamar assim.
Que merda foi essa, Mayara? Ele era eu? E aquele menino era meu filho?
Olha, não tem como eu te explicar. Tudo o que está acontecendo neste momento, num tempo relativamente curto, a ponto de você compreender. Mas primeiro, eu não te droguei e não sou nenhuma usuária.
Então me dá um motivo bem plausível pra eu ter ido pra 5 lugares diferentes em menos de um minuto.
Fator tempo. Já percebeu que neste lugar, o tempo não funciona como você está acostumado, né? Em outros mundos, essa absorção da realidade custou décadas. Já pra você... levou um minuto.
Não, para. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Não faz sentido pra mim.
Tem coisas que eu preciso te dizer, Charlie. Mas pra isso, eu preciso que você confie em mim. Nada do que eu disser vai parecer real ou fazer sentido pra você agora. Mas eu não posso te prender aqui. Então, a escolha precisa ser sua.
Por que eu não consigo acreditar em você?
Estava frio naquele corredor, né? Sabe por que o clima lá era tão gélido?
Não, por quê?
Porque aquela realidade ainda não existe. Mas cá entre nós, Gael sempre foi um nome lindo. Parabéns pela escolha. Ele com certeza não vai ser como você foi.
Eu não quero que ele tenha a vida de merda que eu tive. Ele não merece isso.
E nem você merecia, Charlie. Quer sair por aquela fenda de pano e ignorar tudo o que você acabou de presenciar? Para viver cegamente sem saber o motivo de tudo o que te cerca? Vá em frente, a decisão é sua. Mas só a demonstração da verdadeira coragem é capaz de enfrentar a verdade que estou prestes a te revelar. Qual vai ser a sua escolha?
Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por ele.
Você não vai se arrepender.
Agora só me fala, o que é que você sabe?
A sessão matinal de conselho já acabou. Finalizem aí antes que ele apareça.
Desconexão realizada com sucesso.
O que houve? Ele está aqui? Ele está vindo?
Eles acabaram, Ravá. É melhor você e o Adam saírem antes que ele chegue.
Tá bom, tudo bem. Tomem cuidado, hein?
Olha,
vamos, Adam.
Temos muito o que conversar a respeito desse garoto.
Adam, quão limitada sua cabeça se tornou desde que o experimento começou, hein?
É melhor que vocês conversem sobre isso em outro lugar.
E vocês vão ficar aqui?
Eu preciso ter a minha sessão de aconselhamento com a Espen. Eu encontro vocês mais tarde no Triângulo.
Tomem cuidado.
Sessão de aconselhamento com a Espen. Qual foi a última vez, Theo, que você recorreu a mim em busca de algum conselho?
Você analisa muito bem os cenários e dança perfeitamente conforme a música.
Olha, eu não sei se eu devo agradecer ou questionar a intenção do elogio.
Isso você não consegue prever? Será que finalmente encontrei a brecha da criatura que possui a dedução mais apurada em toda Primordium? Alguém me traga um prêmio! Realmente encontrei um defeito em Espen.
Ai, chega de atuação, Theo. Dramaturgia nunca foi seu forte, então se você quer ter uma discussão entre adultos, comece a agir como...
Quer falar sobre ser adulto?
Não esqueça que estamos nisso juntos.
Ótimo. Que tal aproveitar que estamos nisso juntos e começar falando sobre a sua lealdade?
Não ouse colocar minha lealdade em questão nessa conversa, filho. Não depois de tudo que eu coloquei em risco pra te ajudar nesse plano suicida e egoísta.
Não! Você não vai reduzir a intervenção a uma mera faísca de egocentrismo. Você não tá falando com o Saulo aqui. Eu sou o Theo e existe uma grande diferença entre as minhas intenções e as dele.
Ah, então comece a falar sua intenção nessa conversa antes que eu deduza que a minha presença aqui não se faz mais necessária.
Você entendeu que mais um de nós está prestes a morrer por conta de outro? A negligência dele, a partir do momento que uma informação dessa é sabida, você não me comunica? Como você espera que eu fique?
Em paz e em silêncio.
Como é?
Você acha que eu sou conselheira da sabedoria e da esperança a troco de nada? Eu já vi e vivi muitos episódios nebulosos pelos corredores dessa mansão, Theo. Momentos que se você tivesse um pingo de noção, não estaria aqui questionando a minha lealdade neste momento. Eu não sou como você e o Saulo que discutem feito crianças enquanto centenas de cobaias brincam de viver, evoluir e morrer. Você não pode esperar de mim atitudes impensadas e muito menos que eu haja como você.
Eu não quero que você seja como eu. Eu só quero que você me comunique quando algo nessa magnitude acontecer.
Ah, é?
Eu não estou pedindo muito.
E você faria o quê com isso? Hã? O que você faria com essa informação? Acha que existe um plano perfeito pra salvar a vida da Mari? Acha que eu também não fiquei abalada com o sacrifício dela? Apesar de previsível, ela ainda é minha irmã. Eu a amo.
Olha, nem tudo é tão previsível quanto você pensa que é.
Pra vocês, realmente não, né? Mas já sabendo que ela faria isso, eu pensei em algo. Só que não é tão simples quanto pode parecer pra você.
Comece a explicar.
Não prefere que eu conte na presença de Adam e Havá? Como acha que eles julgariam minha lealdade se eu te contasse sem eles estarem juntos?
Nos vemos no triângulo.
Como preferir, Theo.
Quinto dia do estágio 02, 10 horas da manhã.
Wanda, você não tem medo de deixar Sophie esconder esses homens na sua casa? Se a Megan ou o prefeito descobrem que a sua residência virou um covil de bruxas, é a nossa cabeça naquelas estacas.
Emma, primeiro, eles não são fugitivos e muito menos bruxos. Eu confio a minha vida, Sophia, então para de se preocupar porque eu sei onde eu tô me metendo. E outra, eu conheço muito bem a Megan. Eu sei do que ela é capaz. Se eles foram considerados inocentes, pode ter certeza que ela está lidando com problemas bem maiores.
Tá, e você não tem medo deles estarem envolvidos com elas?
Olha, pelo que eu li nas notas divulgadas nesta manhã, as bruxas que foram mantidas em cativeiro passarão por julgamento neste sábado.
Não acho coincidência eles terem aparecido todos juntos. Bom, na verdade é o que todos na cidade estão comentando, né? Não se fale outra coisa.
Eu vou te falar mais uma vez, Emma. Eu confio a minha vida, Sophia. Ela sabe o que tá fazendo.
Então tá bom. Afinal, quem sou eu pra contrariar a meretriz mais inteligente de Salem?
Sua tola. Toma, leva isso pra eles. Eles devem estar com fome.
Ela tá viva, Brian.
Não é possível. Como ela sobreviveu?
A Isabel falou sobre ela, nessa honra. Mas não acho que ela tenha se visto antes.
O Alex já viu ela no meio da floresta. Imagina se ela invade a cidade estando cega de ódio. É mais uma que vai acabar presa como as outras. E só vai atrapalhar.
É muito arriscado sair à procura dela nesse momento, Noah. O julgamento é amanhã. A gente não pode perder tempo. Temos que encontrar essa cabeça e...
É... Desculpa atrapalhar, senhores. Com licença, Sophia.
Pode entrar, Emma.
A Wanda me pediu pra trazer isso. Vocês devem estar com fome,
pode,
né?
Pode colocar aí no canto, Emma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Emma.
Por nada, senhores. Com licença.
Pensa na Miranda, Brian. Na Gabriela. A Liza deve estar surtando lá dentro. Pensa na Anaya. Anaya, agora, tudo que essa Wanda faz. A gente não pode correr o risco de deixar ela estragar tudo.
O que houve, Emma? Tá tudo bem.
Deixa, eu te ajudo a limpar, espera.
Você se machucou, Emma?
Qual? Qual nome vocês disseram?
De quem? Da Samantha?
Qual nome vocês disseram agora?
Você viu alguma Samantha por aí?
Não, da outra. O nome com A.
Anaya?
Anaya. Anaya Uchola?
Exatamente. Como você sabe?
Esse é o nome da amiga de vocês?
Você ouviu algo sobre ela?
A cidade inteira, né, Brian? Nossos nomes Anaya, estão estampados em caixa alta em todas as notas publicadas.
Vem, Emma. Vou te ajudar a se limpar. Você também precisa comer alguma coisa, né, mocinha?
Ela...
Qual foi a última vez que você parou pra descansar?
Não pode ser.
Ô, Wanda. Ela... Vem aqui, por gentileza.
Anaya.
Minha nossa, o que...
Wanda.
O que houve, Emma? Eu só te pedi uma coisa simples, mulher. Vem,
Anaya.
Vamos, eu vou te ajudar a se trocar.
Obrigada, Wanda.
Vai ficar bem? Ela parece assustada.
E quem não tá, né, Brian? Pela primeira vez em anos, uma quantidade gigante de bruxas é pega na cidade.
Quem dera eu tivesse os poderes de uma bruxa agora.
Ô, Sophia, fala pro Brian que você concorda comigo. A gente não pode deixar que essa manta estrague tudo. A gente precisa encontrar ela.
Precisamos encontrar é a cabeça. Me escutem. Eu resolvo a situação da Samantha. O Alex disse onde que encontrou ela?
Não exatamente, mas pelo que eu sei, ele tava na parte da floresta que contorna a casa do prefeito. Foi lá que ele encontrou o galpão da Meg.
Tá, ela não deve estar muito longe de lá. Vou aproveitar e, sei lá, ver se encontro algum sinal dessa cabeça. E vocês não saiam daqui. Valorizem a liberdade que receberam pelo simples fato de terem um pênis entre as pernas. E não se metam em confusão. Achando Samantha, eu trago ela pra cá.
Obrigado, Sophia.
Não é perigoso?
Você ainda não sabe o que é perigoso nessa cidade. Ô, Wanda, não te ensinaram bons modos quando criança, não? Não sabe que ouvir a conversa dos outros é errado?
Sophia, se tivessem me ensinado bons modos quando eu era criança, eu com certeza não estaria trabalhando aqui.
É, você tem um ponto. Como que a Emma tá?
Ela foi pra casa. Me certifiquei que as irmãs dela a levassem em segurança. Escuta, eu não pude deixar de ouvir o que vocês falaram e eu quero ajudar a encontrar essa mulher. Eu conheço a Megan e eu sei do que ela é capaz caso aprenda. Então eu quero ajudar.
E qual é o seu problema com a Megan, hein, Wanda?
Meu problema?
Eu sempre fiquei de perguntar isso, mas nunca tive a oportunidade.
O mesmo de todos dessa cidade. Eu só não colocaria minha mão no fogo por alguém que me queimaria viva só por ser uma mulher. Eu não confio nela. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer.
Ótimo. Então vamos. Quanto mais olhos, melhor.
Triângulo. Primórdio.
A verdade é que tudo que eu tenho visto até agora são intervenções vazias. Com cobaias que claramente não tem muito a nos oferecer.
Você ficaria perplexo se soubesse que não são só as cobaias que não tem muito a oferecer.
Como é?
Sim, por gentileza, comece a explicar o motivo da reunião.
Antes de tudo, eu não quero soar individualista por não ter contado a você sobre a Ashley. Vocês podem não entender agora, mas certas coisas não podem simplesmente ser repassadas sem que antes haja uma reflexão profunda acerca das consequências de cada movimento.
Sabemos que principalmente você, Aspen, não tomaria nenhuma atitude sem antes pensar muito bem no efeito que certos movimentos causariam.
É exatamente esse o ponto. Pensem comigo. Isso tudo é como uma grande partida de xadrez. Qual a peça mais importante de um tabuleiro?
Obviamente o rei.
Por um lado, sim. Mas durante boa parte do jogo, não. Tudo que as peças fazem o jogo inteiro é para protegê-lo. Usando sempre suas capacidades particulares, cada jogada é feita de uma forma calculada e muito bem pensada. E por que a rainha, uma das peças mais importantes, é sempre uma das primeiras a se sacrificar e morrer?
Porque diferente dos peões, ela sabe muito bem a responsabilidade que carrega e não fica parada de braços cruzados esperando o reino cair.
E você entende quão problemático isso soa? Ela precisará agir por impulso em prol de um rei que se esconde atrás de peças mais velozes do que ele? Tudo isso pra ser o último em pé, até que não sobre mais nada?
Ainda estamos falando sobre a intervenção? Ou isso virou uma liturgia em cima do manual de xadrez?
Pela matéria, Adam. Apenas ouça.
Não entendi muito bem quem seria a rainha nessa situação.
A verdade é que precisamos observar mais como os peões trabalham. Além de serem os que dão o primeiro passo, eles também são os únicos capazes de trazer de volta a peça mais forte do jogo. A rainha? Tudo bem que o jogo só acaba com o xeque-mate. Mas é apenas com passos calculados que se traz de volta a luz para uma realidade obscura.
Ah, entendi. Então Aspen é um peão. Faz todo sentido agora.
E você só pode ser a mula, né, Adam?
Não existem mulas no xadrez, querida. São cavalos.
Ok, eu vou falar de um jeito que vocês entendam. A Ashley carrega um filho de Morse. Apesar de Morse e Leomig serem criaturas diferentes, eles dividem o mesmo corpo. Morse faria de tudo ao seu alcance para trazer essa criança de volta à vida. E se Leomig soubesse do sacrifício de Amari, eu não tenho dúvidas que ele se ofereceria em seu lugar.
Isso é brilhante. Ao passo em que Leomig se sacrifica no lugar dela, ele leva junto dele o próprio Morse. Isso mudaria o rumo do experimento e traria a natureza do plano de volta aos eixos. Só que... O Leomig, ele...
Todos nessa sala sabem muito bem que o Leomig não chega aos pés de Morse no quesito poder. Cada dia que ele passa como um hospedeiro, suas forças se vão e sua essência se anula. Sabemos que a qualquer momento Morse poderia ter se livrado dele. Ele só não fez isso ainda porque...
Porque ele pensa como um peão. Não sai se oferecendo em prol do exército sem pensar duas vezes nas consequências.
Então, a Mari é a rainha?
Isso não é mais sobre xadrez, Adam. O que eu preciso que vocês entendam é que tudo isso é muito delicado. Estamos falando de vidas primordianas se esvaindo de forma impensada. Precisamos ser estratégicos nisso. E só tem uma coisa de errada nessa tua fala, Theo. Algo que vocês ainda não entenderam.
Mas espera aí. Se a intenção é matar os dois de uma vez para trazer o experimento de volta às origens, como isso pode funcionar, sendo que, ao passo em que o Leomig, um primordiano de nascença, se mata, ele consequentemente assassina uma criatura de Morse. O próprio Morse, no caso.
É isso que vocês ainda não entenderam. Infelizmente, essa reunião não era para discutir as possibilidades de Morse trazer ou não a Ashley e o bebê de volta. Isso vai acontecer. Os segredos que esse bebê carrega não são bons apenas para ele. Essa criança, ela pode mudar o destino de todos em Primórdio.
A troco do quê? Levar mais um dos nossos? Tudo que eu ouvi até agora foi mais um plano de como matar um de nós para salvar um de nós. Nada mudou. Só não é mais o nome da Amari na lista da morte.
Como eu já te disse, ela é minha irmã. E diferente dela, eu não vou agir feito uma rainha que se sacrifica sem pensar. Não enquanto existe a chance dessa criança de ter um poder que está além do que a gente imagina. Pensa nas centenas de vidas que essa criatura poderia trazer de volta.
Então, o bebê também é um peão. É isso! Mantendo essa criança viva, ela pode trazer os nossos de volta. As nossas rainhas.
Olha, pela primeira vez em horas, hein?
Adam tem razão, Theo. Olha, eu não tô aqui pra dizer que a Mari é mais importante que Leomig ou o contrário. Afinal, a gente sabe onde eles estão agora. Ela tá aqui, ainda, com a gente. E Leomig já não controla nem os próprios pensamentos sequer. É triste concluir isso, eu sei, mas eu acho que esse é o melhor caminho pra gente seguir.
Eu não gosto de me apoiar na ideia de que estamos apostando tudo nas mãos de Morse e jogando no mais completo escuro.
Gosto de pensar que o Morse que eu conheci um dia ainda está lá. Soterrado em toneladas de vingança e revolta, mas que ele ainda existe. E sim, por mais estranho que pareça, ele pode ser o responsável por consertar esse experimento. porque eu não vejo ele querendo dar continuidade às mortes quando ele descobrir que a mãe do filho dele foi reinserida como uma cobaia.
Eu já vejo por outra ótica. Com Ashley de volta ao experimento, existem grandes chances dele matar todos que ele considera uma ameaça a ela ou ao bebê.
É, até que ela não esteja mais no experimento. Até porque, como que daria certo uma análise completa de corpo, mente e alma em um bebê que depende de uma mãe mentalmente conectada a outra realidade?
Em algum momento, a Ashley será trazida de volta pro Primórdio. E aí sim teremos um problema com ele.
É, mas até que esse momento chegue, não precisamos lidar com isso. Um passo de cada vez. Como eu te disse naquele dia, não se pode esperar nenhum futuro sem antes viver o presente.
Sabe por que eu fiquei tão feliz que você permaneceu ao meu lado na intervenção? Mesmo depois que todos me abandonaram?
Bom, apesar de eu imaginar, por que, Theo?
Porque séculos atrás, quando você precisou de alguém para te ajudar a voltar à sua essência, eu tive o prazer de ser essa pessoa. De te colocar frente a um espelho e te fazer enxergar a sua verdadeira natureza. E foi isso que você fez comigo. E eu jamais veria isso sozinho. Me desculpe por ter questionado a sua lealdade. Sem você, seríamos como rainhas impulsivas guiadas por apenas 3 seres pensantes.
Eu sei muito bem no que você está pensando, Rafa.
Para, Espen, eu não falei nada. Você tá deduzindo com base em nada, hein?
Eu amo muito vocês.
Ué, só eu que não entendi a piada?
Eu te amo, Adam, do jeitinho que você é. Fica tranquilo.
Eu também te amo. Bom, preciso me retirar. Nos vemos novamente à noite.
Eu vou aproveitar a deixa, porque eu ainda preciso explicar melhor os próximos passos da intervenção no contato com as cobaias. Então a gente se vê mais tarde na sala dos experimentos, ok? E... eu amei a piada, Theo. 3 seres pensantes.
Certeza que é por aqui?
Ai, Sofia, vai me dizer que nunca precisou trabalhar na casa do prefeito? É por aqui, sim. Existe um rumor acerca de um galpão abandonado onde a Megan esconde segredos obscuros.
Um galpão como aquele ali?
Não pode ser.
Bom, é um galpão, tá aberto e fica no contorno da mansão do prefeito. Então, a menos que seja outro galpão, acredito que... Samantha!
Quem é você?
Você é a Samantha?
Como sabe meu nome?
Calma, Samantha. Escuta.
Onde está a Mayara? Quem matou a minha filha?
Primeiro, para de gritar. A gente não tá num lugar tão amigável pra você ficar berrando desse jeito.
Eu já passei por muita coisa desde que cheguei aqui. Quem você pensa que é pra me dizer o que fazer? Onde está a Mayara?
Eu não sei quem é esse inferno de Mayara, mas me escuta. Eu estou com o Brian e com o Noah.
Eles estão vivos?
E eles estão te procurando.
Onde? Onde eles estão?
Eu levo você até eles, vem. A gente não pode ficar aqui, é muito perigoso.
Mayara. A Mayara me disse que não deveria confiar nas autoridades daqui.
Pode ter certeza que a última coisa que eu tenho nessa cidade é autoridade. Por favor, confie em mim, Samantha. Eu sei quem matou a Isabel.
O quê?
Eu conhecia a Isabel.
Quem fez isso com ela? Onde eles estão?
Robert! Cerque o perímetro!
Não dá tempo de te explicar agora.
O quê?
Você precisa confiar em mim.
Não precisa ter ninguém em volta da casa.
Corre! Wanda! Wanda, cadê você? A gente precisa ir, Wanda!
Quem é Wanda?
É uma amiga. A gente tá ficando na casa dela. Ela me ajudou a te encontrar. Mas ela sumiu e...
O quê? O que foi? Tá vendo o quê?
O galpão. Esse galpão estava com a porta aberta e ela ficou em choque quando viu o lugar. Não faz nem 5 minutos e agora tá fechado. Wanda! Você tá aí, Wanda? Precisamos ir. Os guardas estão cercando o lugar, Wanda!
Não deixe ele escapar pelos seus dedos de novo.
Samantha, não vai dar tempo. Me dá sua mão. Isso vai ser bem rápido, mas não vai ser indolor.
O que vamos fazer?
Fecha os olhos se preferir.
Por quê? Por que fechar os olhos? O que vamos fazer?
O que tá acontecendo?
É um terremoto. Os móveis, olha. As paredes estão tremendo.
Pra baixo daquela mesa, rápido.
Que merda foi esta? O que está acontecendo com essa cidade?
Samantha?
Brian!
Samantha!
Sá, você tá viva.
Não!
Eu não acredito.
Eu... O que aconteceu? Sofia! Você me prometeu. Quem matou a minha filha? Quem colocou a cabeça de Isabel numa estaca?
A cabeça... A cabeça ainda tá lá.
Se depender da Megan, vai ficar até o fim dos tempos.
Megan... Ela é quem matou a minha filha.
Você precisa se acalmar.
Onde ela está?
Noah, pega um copo de água pra ela na cozinha. Alguma fruta.
Tá bom, Sofia, tô indo.
Senta, Samantha.
Fale logo! Quem é essa Megan?
Primeiro, não foi a Megan que matou a Isabel. A Megan é um outro problema que estamos tentando resolver. Ela é esposa do prefeito da cidade e está mantendo a Naya e as demais presas em cativeiro.
A Naya? A Naya está viva?
Provavelmente amanhã elas devem ser condenadas pelo crime de bruxaria.
Quê? Bruxaria? Quem está presa? A Miranda? A Gabi? A Liza?
Sim, Samantha. Todas elas. Você e Isabel só não foram presas porque seguiram por outros caminhos. Caso contrário, estariam todas juntas.
Deus mio. A Miranda, ela...
Todas, Samantha.
Mas como? Como isso pode acontecer? Por crimes de bruxaria? Como elas estariam sendo condenadas por isso? E os outros? O Gregório? O Charlie?
Aqui, Samantha.
Você achou o Charlie?
Toma um pouco de água. Senta e respira.
Desde que desmaiamos no chão daquele ônibus e acordamos aqui, eu não lembro de mais nada que tenha acontecido nesse meio tempo. O Charlie eu não vejo desde o dia que ele fugiu da base.
E quanto ao Gregório, ele inventou uma série de mentiras acusando as meninas de bruxaria. Obviamente, como todos nessa cidade estão sedentos por uma historinha sanguinária, acreditaram e prenderam elas por isso. Só nos soltaram porque ele convenceu as autoridades de que estávamos sob o encanto das bruxas.
Isso, pelo fato de sermos homens.
Essa cidade ficou maluca. Como podem acreditar em algo tão incabível?
A Isabel, Samantha. Depois que colocaram a cabeça dela na estaca em praça pública, a cidade trouxe à tona as histórias sobre bruxas que são contadas há anos pelas ruas de Salem. Todos tiveram motivos suficientes para acreditar que tudo que aconteceu na cidade nos últimos dias foi culpa delas. Sendo assim, a Megan deixou a cabeça da menina lá como um lembrete.
Mas o que a gente descobriu até agora é que isso tudo é um espetáculo mal feito pela Megan, para tirar o foco de que ela sim é a verdadeira podridão desse lugar.
Ela é uma das bruxas mais fortes daqui, Samantha. Ela esconde um galpão com sangue de inocentes. E agora precisamos revelar isso pra cidade finalmente acreditar que as meninas não são culpadas.
Mas nós encontramos esse galpão. Nós sabemos onde ele fica.
Isso não é o suficiente, Samantha. Temos que provar que ela é culpada. E pra isso, a gente precisa descobrir onde ela esconde a cabeça da Ofélia.
Ofélia? Mas quem é Ofélia?
Come alguma coisa primeiro, Samantha. Ainda tem muita coisa pra você ouvir e muito mais pra nos contar.
Enquanto Sofia explicava o que havia acontecido nos últimos dias em Salem, Samantha digeria cada palavra com revolta. E a cada segundo, ela cultivava o sentimento mais forte que já havia sentido em toda a sua vida. A vingança.
E é isso, Samantha. A verdade é que ela é a mãe da Bianca e do Gorman, irmã da Ofélia.
Então nós vamos encontrar essa cabeça, libertar as meninas. E o Gregório. Ah, o Gregório vai pagar pelo que ele fez. Eu vou jogar a desgraçada da Megan para os lobos comerem. E eu prometo, mas eu prometo. Eu não vou descansar enquanto essa tal de Bianca não estiver sangrando aos meus pés. E a sua cabeça numa bandeja.
O seu sentimento é honesto, Samantha. E a gente entende e compartilha dessa revolta. Mas nosso tempo é muito curto. Ou encontramos essa cabeça, ou todas elas vão morrer.
Eu acho que eu sei quem pode nos ajudar.
Afinal, Samantha, onde você estava esse tempo todo?
Eu...
Como sobreviveu sozinha lá fora por tantos dias?
Bem, eu não estava exatamente sozinha. Uma mulher, ela... Eu não sei ao certo quem ela é e nem por que me ajudou. Mas ela me disse umas coisas estranhas que no momento não fazem o menor sentido na minha cabeça.
A Mayara? É dela que você tá falando?
Sim.
Você conhece essa Mayara, Sofia?
Não, mas quando encontrei a Samantha, ela tava gritando por esse nome, então eu não tinha entendido até agora.
Ela faz parte de algum tipo de tribo. É estranho, porque ao mesmo tempo que ela estava sempre sozinha quando me acolhia, parecia que ela estava cercada por muita gente. Mas eu não via ninguém, e de alguma forma eu sentia só a presença dessas pessoas. Mas eu só conseguia ver ela. Foi estranho.
Tem muita coisa que você não vai entender agora, mas eu preciso que você preste muita atenção a três coisas. Você tá me acompanhando?
Estou, Mayara. Mas você precisa me explicar o que foi tudo isso. O que eu acabei de ver. Como você pôde me levar em tantos lugares e momentos em tão pouco tempo?
Você ainda não sabe nada sobre o tempo, Samantha. E mesmo que eu passasse horas tentando te explicar e perdesse anos com isso, você ainda não entenderia.
Mas como?
Me escuta. Eu vou te dizer três coisas, e você não pode se esquecer de nenhuma delas. Estamos entendidas?
Sim.
Primeira, não confie em nenhuma autoridade dessa cidade. Eles vão tentar te enganar, vão te prender e te torturar. Vão entrar tão fundo na sua mente que vão te fazer acreditar na mentira mais absurda que existe. Se ver uma autoridade, corra no sentido contrário. Entendeu?
Entendi.
Segunda coisa, você será responsável por iniciar o fogo da consumação.
Fogo? Fogo do quê?
Não me interrompa e não faça perguntas. Apenas ouça e não se esqueça. No momento certo, você saberá exatamente o que fazer. Por ora, apenas siga o seu coração E não se deixe enganar pelos encantos das bruxas que andam por aí. Entendeu?
Sim, Mayara. Entendi.
E por último, e o mais importante de tudo, você não pode falar sobre isso com absolutamente ninguém. A cada pessoa que você revela o que passou aqui, mais vidas são colocadas em risco. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Algo que nem mesmo o homem mais sábio da Terra poderia prever. E, se você trouxer alguém até aqui, consequências gravíssimas podem acontecer. Você me entendeu?
Entendi, Mayara.
Então repita, quais são as três coisas?
Não confiar nas autoridades, iniciar o fogo da consumação...
E o mais importante?
Não contar a ninguém sobre isso e não trazer ninguém até aqui.
Ótimo, você está pronta. Já pode voltar e tome cuidado. Espero lhe ver de novo no final disso tudo. Até mais, Samantha.
Não!
Foi nessa hora que eu te encontrei.
Sim, foi nesse momento.
Então é isso. Leva a gente até essa Mayara.
Não. E contra a maior regra que ela me deu? E se acontecer alguma coisa?
Samantha, escuta.
Eu não quero ter que lidar com...
Essa é a nossa única chance de encontrar a cabeça da Ofélia. Se essa Mayara tem tanto conhecimento e poder como você disse, ela não vai nos negar ajuda.
Não sei, eu não acho uma boa ideia. E se acontecer alguma coisa com vocês?
Samantha, alguma coisa já aconteceu com a gente. Estamos aqui sem fazer ideia do que tá rolando. Saímos juntos do Rio de Janeiro e fomos jogados no meio dessa cidade sem um caminho certo pra seguir. A minha filha mais uma vez tá em perigo. E mais uma vez eu não tô lá pra proteger ela. Eu prometi pra ela que nada mais ia acontecer. Eu não posso simplesmente ficar parado esperando ela ser enforcada ou queimada em praça pública amanhã de manhã. Então, ou você nos leva até essa Mayara, ou é isso que vai acontecer com ela. E com a Naya também.
Tá bem. Eu levo vocês até lá. Vamos.
Trata-se de uma conexão momentânea. E cada segundo que usamos aqui para se conectar com eles lá é um risco tanto para eles quanto para nós.
Mas foi o que funcionou no primeiro estágio. Quando eu fiz isso com a Miranda, incorporando o Jonas e revelando sobre o envelope, eu percebi que a conexão seria uma possibilidade a ser usada.
Bom, a diferença é que seu método foi mais arriscado. Você precisou usar uma cobaia para tentar fazer contato com outra cobaia.
E essa é uma grande vantagem aqui. A gente criou um avatar que se molda de acordo com cada estágio, trazendo personalidades e aparências diferentes para cada situação. Dessa forma, a gente não corre o risco de interferir na autonomia das escolhas de cada um, assim como o Morris tem feito.
Theo, me tira uma dúvida sobre a sua conexão com a Miranda. Se a Liza era quem já sabia dessa carta no envelope, por que não esperou que ela mesma revelasse aos outros?
Bom, é que a Liza jamais revelaria sobre o envelope na situação em que estavam. Com ela fora da base, a Miranda e a Ashley eram as únicas naquele momento com contato mais próximo de Jonas, que era quem também sabia da carta. E sabemos o que aconteceu com a Ashley,
e
né?
E é por esse motivo que a gente criou o Avatar. Com a Mayara sendo uma inteligência artificial controlada por nós e adaptada a cada estágio, a gente não precisa colocar ninguém em risco com incorporações. Só que para isso, a gente precisa ter certeza de que o Soberano não está perto em nenhuma dessas conexões. Caso contrário...
Certo, então a partir de agora, a cada conexão que formos realizar, um de nós precisa estar com o Soberano. Tomem isso.
O que é isso aqui?
São dispositivos nanotecnológicos para inserirem atrás do ouvido. Vocês vão sentir quando algo estiver fora do controle.
Ele é tão pequeno.
Nanotecnologia, querido.
Por enquanto, acho que isso não será necessário, Espen. O único contato que eu tenho que finalizar agora é com o Char. Mas isso não vai ser feito agora também, então...
Espera! Você realmente acreditou que precisaria fazer contato apenas com os dois?
Eu deixei muito claro a ambos que não deveriam revelar a ninguém sobre o que viram. O contato para este estágio, inclusive, foi planejado apenas para eles.
E você? Logo, a mãe originária achou mesmo que eles obedeceriam à ordem de uma criatura superior e que não contariam nada a ninguém. Acho que eu já vi algo similar acontecendo antes. E não foi com você, Adam?
Vamos deixar o passado no passado?
E já está. Mas o presente é esse. O Charlie pode até obedecer suas ordens, porque está sozinho. Ah, mas a Samantha vai ceder na primeira pressão que os outros fizerem. E se a minha dedução estiver correta, essa tentativa de contato no lugar que você estabeleceu deve acontecer em instantes. Então, coloquem isso que eu vou até o Soberano. Se algo fugir do controle, vocês saberão.
Ela me assusta com esses pensamentos rápidos.
Fiquem tranquilos. Eu não acho que eles vão tentar contato. Eu fui bem clara com ela sobre os riscos de se revelar a só alguém. Então eu não acho que...
E nada mais me surpreende aqui.
Humanos imbecis.
Você ouviu Primordium, originário de uma nova era. Temporada 2, Salem.
uma audiosérie 3D do projeto Auralina, criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda, co-roteirizada por Carol Arruda, análise crítica por Pedro Gomes, produção audiovisual por Larissa David. Siga @ Primordium Oficial no Instagram e no TikTok, nas vozes de Pedro Gomes como Theo, Gabriele Arruda como Espen, Rafaela Caran como Rava, Kaique Bertoldi como Ada, Willy Motten como Brian Stuttgart, Lucas Martin como Charlie Stuttgart, Vitória Rafaela como Samantha Hernandes, Victor Marx como Noah Stanford, Isabela Paiva como Sofia Jimenez, Robson Reis como narrador, e Granny Olimpo como Emma Sanches, Thalita Leite como Wanda Giana, Jean Bergamasco como motorista, Luiz Alencar como Maiara Santos, Marisabel Cruz como cidadã e enfermeira, Vitor Gouveia como Vitor Belmont, Bernardo Emanuel como Gael,